Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Temos em apreciação. Vamos entrar no ponto número 2 da ordem de trabalhos. Temos em apreciação duas atas, que são as atas número 39. Não, quatro atas. 39, 40, 41 e 42. Gostaria de saber se algum dos senhores deputados tem algum comentário que queira fazer em relação às atas. Se não houvesse, passaríamos à votação. E se não visse inconveniente, falaríamos em bloco. Quem vota contra, quem se abstém, são aprovadas por unanimidade as atas 39 a 42, inclusive. Relativamente ao expediente, ele foi distribuído aos senhores deputados, queria apenas fazer referência a um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem a ver com um pedido para uma audição no âmbito do PRODER e do RPU, e aquilo que eu queria perguntar aos senhores deputados é se se sentem em condições para podermos eventualmente fazer a discussão deste requerimento ou se alguém requer que ele seja discutido na próxima reunião e não hoje. Podemos fazer hoje, muito bem. Se houver consenso, o Grupo Parlamentar do CDS e os Verdes, não sei se dão consenso para a discussão deste requerimento que entrou, se fazem consenso para o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se não vissem inconveniente, faríamos já a discussão sobre o requerimento e a sua votação e daríamos depois seguida então à nossa ordem de trabalhos. Inscrições, daria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, obrigado, Sr. Presidente. Desde já começo por destacar o facto de todos os outros partidos darem a sua anuência à discussão neste momento deste requerimento, uma vez que ele tem muito pouco tempo de permanência na Comissão e particularmente na posse do Sr. Presidente. E, portanto, deixo esta nota de elogio a este comportamento por parte dos colegas, independentemente daquilo que venha a ser a votação que este mesmo requerimento merece. As razões da sua apresentação estão aqui devidamente explanadas. Entendemos que há um conjunto de informações mais atualizadas e mais pormenorizadas sobre as matérias referentes à execução e ao desenvolvimento dos pagamentos relativamente ao PRODER, bem como em relação ao RPU, e daí nos parecer oportuno e necessário ouvirmos nesta comissão, a gestora do PRODER e o Presidente do Conselho Diretivo do IFAP, exatamente para que, com pormenor, estas matérias pudessem ser aqui mais desenvolvidas em termos de informação à comissão e de debate, que naturalmente a informação que nos seja apresentada possa provocar nesta comissão. É esse o sentido e, portanto, naturalmente agora a vontade e a disponibilidade dos colegas dos outros grupos parlamentares viabilizará ou não a execução, ou melhor, o desenvolvimento desta atividade.
Mais inscrições? Não vejo inscrições, pelo que passaria à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Vamos então procurar oportunamente fazer o agendamento desta audição. Eu ainda trato disto hoje. Senhoras e senhores deputados, passamos ao ponto número 4 da ordem de trabalhos, que diz respeito à Conta Geral do Estado 2010, para discussão e votação do parecer elaborado pelo Sr. Deputado Afonso Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu faria aqui uma apresentação tão breve quanto possível, para não ser muito exaustivo. Penso que os senhores deputados terão lido o relatório. Foi enviado, talvez, um pouco em cima da hora, mas não foi possível enviar mais cedo. Mas, muito rapidamente, só para fazer um enquadramento. A ideia foi, neste relatório, foi fazer um enquadramento macroeconómico muito breve. Não era possível, nem era isso que era expectável, reproduzir para aqui, digamos, o relatório, para isso lia-se o relatório, Mas este breve enquadramento é fundamental para perceber, para percebermos o enquadramento e as conclusões a que se chega neste relatório. Como sabem, em 2010 havia um cenário macroeconómico de crescimento do PIB de 0,7% e um decréscimo do PIB de 8,3%. Portanto, havia aqui um cenário, francamente, muito pouco interessante no período em que se vivia, como sabem. Estamos a falar de 2010. 85,4% do PIB para a dívida pública. Como sabem também, não vou ser exaustivo nesta matéria, mas como sabem, este objetivo não foi conseguido e houve um crescimento de 10 pontos percentuais, fica aqui no relatório muito, muito claro, da dívida pública. Foi uma matéria francamente discutida e faz parte, digamos, das razões porque agora estamos também no estado em que estamos. O Tribunal de Contas refere também isso. Há aqui uma nota na quarta página que é importante também referenciar que na Conta Geral do Estado há um destaque para 9,1% negativo do crescimento do PIB, digamos assim, mas depois o Tribunal de Contas refere um valor de 9,8% porque, como sabem, com a notificação dos procedimentos de déficit excessivos, a segunda notificação há esta correção. Só, muito rapidamente, em 2010 a economia mundial, como sabem, cresceu 5,1%, Portugal teve um crescimento francamente mais baixo do que a média. O relatório da Conta Geral do Estado de 2010 destaca um comportamento da economia portuguesa, que este pequeno crescimento se deveu ao crescimento da procura interna, enfim, isto é muito, muito, muito bem referenciado aqui, do consumo público também. Depois também faz-se uma referência ao crescimento do desemprego durante o ano de 2010, o crescimento da inflação, digamos, a alteração da estrutura do desemprego, havendo um crescimento substancial do desemprego estrutural nesse ano também, que aliás se vem vindo a agravar. A referência, mais uma vez também, é feita aqui, já um bocado referenciei, ao crescimento da dívida pública 10 pontos percentuais face ao ano de 2009, esse é um dado fundamental que aparece muito claro no relatório de contas de 2010 e muito claro em todas as análises efetuadas, quer pela UTAU, quer pelo Tribunal de Contas, toda a análise tem uma forte componente e uma forte referência, eu não queria deixar de o fazer também aqui neste relatório, como um enquadramento macroeconómico. Depois, é feita, digamos, a política orçamental influencia claramente o desempenho económico do país, isso também é claro também, achei que era interessante colocarmos aqui neste relatório. Não valerá a pena ser exaustivo nisso, mas enfim, há uma antecipação da eliminação das medidas de estímulo à economia, quer dizer, hoje que se fala muito que é necessário estimular a economia, estamos todos de acordo, nessa altura o governo anterior tomou medidas de eliminação de medidas de estímulo, quer dizer, havia necessidade de consolidar as finanças públicas e, portanto, houve já medidas nesse momento que tiveram efeitos na economia. Para além de muitas outras que surgem aqui referenciadas, não quero ser exaustivo, só se depois no debate, se quiserem, podemos falar sobre isso. Depois, o relatório também faz uma análise, como não pode deixar de ser, que isso é que é o essencial, uma análise setorial, portanto, do setor, da agricultura, digamos, da área do Ministério, não é? Há uma referência ao prazo médio de pagamentos do Ministério, uma superação, isto não é assim, penso que não será muito relevante, mas achamos que é interessante colocarmos também aqui, mas porque é importante, porque há um dado positivo, digamos assim. Depois, o comportamento do PIDAC, e a importância que digamos, o setor tem também na execução do PIDAC. O PIDAC totalizou 2.797 milhões de euros de investimento em termos de execução, 70% do orçamento final, e há aqui uma referência à importância que tem. Este montante, 72,2%, foi assegurado por programas operacionais, tendo o Programa de Desenvolvimento Rural, o PDR, uma execução que ascendeu a 422 milhões de euros, destacando-se a contribuição do IFAP via Programa Orçamental Agricultura e Pescas. Este dado também acho que é importante referenciar aqui. Analisando o PIDAC correspondente ao Ministério da Agricultura, registra-se uma execução de 72% em 2010. Também fica aqui esta referência. Para não ser muito exaustivo. A seguir, há uma referência também aos fundos comunitários, à forma como foram, digamos, utilizados. E o relatório também refere que os 4 programas operacionais cofinanciados pelo FEADAR receberam em 2010 na União Europeia um total de 456 milhões de euros. O PRODER é o programa mais significativo nesse período. Enfim, há aqui uma série de referências às várias execuções dos programas. Quero também referenciar que estes programas operacionais atingiram em 2010 níveis de execução próximos do montante anual previsto. É um dado positivo, tendo o PRODERAM conseguido mesmo uma taxa de execução da despesa comunitária de 115%, iniciando a recuperação dos baixos valores de execução registrados nos anos anteriores. No mesmo período, verificaram-se taxas de execução de 88,4% para o PRO-Rural, 84,8% no PRO-DER, 81% no PRO-MAR. Sem, aqui é um dado também que me parece que é, vale a pena referenciar. Sem grande surpresa, verifica-se que o PRRN, o Programa de Rede Rural Nacional, registrou uma taxa de execução de 17%, francamente muito baixa. Queria também referenciar que a execução ocorrida em 2010 melhorou a execução global destes programas, porém, conforme diz o Tribunal de Contas, a taxa de execução totais de 81,1% do FEADAR, 7,8% do FEP, significam que os programas operacionais na área da agricultura e pesca estão a sobrecarregar os exercícios futuros, que terão de atingir resultados que compensem os níveis insuficientes atingidos nos primeiros anos de execução. Enfim, depois poderão ver isto com mais pormenor. No que respeita aos fundos do FEAGA, Portugal recebeu um total de 844 milhões de euros. Neste mesmo ano foram devolvidos à União Europeia 21 milhões de euros. Também é um dado que surge aqui referenciado, como irregularidades, FEAGA, receitas afetadas. O Tribunal de Contas acrescenta que, de acordo com os dados disponíveis sobre a campanha de 2010, são destacados os pagamentos relativos às ajudas diretas dissociadas e outras ajudas diretas. Este dado também fica aqui referenciado. Depois há aqui uma referência ao orçamento do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Penso que não valerá a pena estar a ser exaustivo, senão seria muito longo. Penso que é importante, no relatório, e queria aqui também referenciar, o destaque que é dado à execução de garantias. O documento da Caixa da Conta Geral do Estado constata que o Estado tem sido chamado a efetuar pagamentos relativamente às garantias concedidas à Casa do Douro. Em 2010 foi pago, como execução de garantia à Casa do Douro, um valor de 5,5 milhões de euros, sensivelmente, tendo o Estado interposto uma ação executiva contra essa entidade a fim de recuperar o crédito que tem sobre a mesma. Só como referência, o total pago pelo Estado em execução de garantias em 2010 ascendeu a 456 milhões de euros. Depois, uma nota, há um destaque do Presidente do Tribunal de Contas, achei que era importante também destacar aqui algumas notas que têm a ver muito com, digamos, o setor, e não só, mas que me parecia que era importante também referenciar, que ficasse referenciado aqui neste relatório. Só dava uma nota em relação aos destaques do Presidente do Tribunal de Contas, nota final, que tem a ver diretamente com esta comissão. A Conta Geral do Estado não evidencia de forma agregada e global a execução dos fundos comunitários, nem contempla a totalidade dos recursos comunitários transferidos para Portugal. Isto é um dado que surge claramente no Parecer Tribunal de Contas. Alguns programas operacionais do CREN e dos planos estratégicos nacionais para o desenvolvimento rural e para as pescas mantêm níveis de execução que podem comprometer a utilização integral dos recursos comunitários postos à disposição de Portugal. Isto é um dado importante que me parece que vale a pena referenciar aqui neste relatório e que resulta também do Tribunal de Contas. Não, como veem também, não fiz parecer pessoal, digamos assim. E depois, as conclusões que, no fundo, dizem, em traços muito gerais, aquilo que eu fui dizendo durante o relatório, aquilo que é essencial aqui ficar. Penso que não haverá aqui mais nada, Sr. Presidente, para referenciar em relação ao que eu disse. É importante também dizer que o Contas-Geral do Estado e os Presidentes do Tribunal de Contas e a UTAU destacam o aumento do déficit público, como um bocado referenciei na parte inicial da minha intervenção, e da dívida pública de 2010, e o não cumprimento dos objetivos macroeconómicos traçados nas diferentes atualizações que ocorreram durante o ano de 2010. Isto é um dado importante que influenciou decisivamente a forma como o Estado se comportou, como o país se comportou e como a Conta-Geral do Estado, digamos, foi executada, como o Orçamento do Estado foi executado, e que agora fica claro na Conta-Geral do Estado. Era o que eu tinha para dizer nesta fase.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria de saber se há inscrições, Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, para dar nota de felicitação ao Sr. Deputado Afonso Oliveira, pela forma como aqui nos apresentou este relatório. É um relatório basicamente circunstancial, portanto é factual, mas demonstra exatamente aquilo que se passou na Conta Geral do Estado, que obviamente, na minha perspectiva, é um documento que passa aqui neste Parlamento quase como gato por brasas, quando deveria ser um documento muito mais aprofundado, muito mais discutido, muito mais ponderado, mas enfim, não é culpa do relator, não é isso que agora está aqui em discussão. Eu queria era felicitar o Sr. Deputado pelo excelente relatório que aqui nos apresenta, e da forma como o fez, que está sucinto, clarividente e as conclusões, obviamente, são aquelas que constam dos documentos oficiais. Muito obrigado.
Sr. Deputado, dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, obrigado. Meu nome e o nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o deputado Afonso Oliveira e cumprimentar e fazer aqui um sublinhado sobre aquilo que me parece ser um trabalho bem elaborado no que diz respeito ao conteúdo, ao pormenor e à profundidade e até à seriedade com que o elabora. Naturalmente que esta é uma, regimentalmente, uma obrigação da Comissão, em sequência da solicitação da Comissão de Orçamento e Finanças, e, de uma forma geral, estes textos têm exatamente uma estrutura mais ou menos idêntica no que diz respeito à forma como são desenvolvidos. E este está, nesse aspecto, bem desenvolvido no que diz respeito ao pormenor e à profundidade da informação. Desde logo porque ele essencialmente está baseado, obviamente, naquilo que são os pareceres do Tribunal de Contas e da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, e, portanto, a maior parte daqueles dados que aqui são reproduzidos são naturalmente dados do relatório, e bem, porque não só pretendem enquadrar, fazer todo o enquadramento macroeconómico nas suas várias vertentes da política orçamental, dos prazos de pagamento, do PIDAC, dos fundos comunitários, etc. E depois também o próprio relatório faz aqui uma referência com base naquilo que foi o parecer do Tribunal de Contas, um conjunto de destaques que o Tribunal de Contas faz no seu relatório sobre os aspectos gerais da Conta Geral, aspectos gerais da Conta Geral do Estado. A minha e a nossa dúvida, que eu coloco aqui de uma forma um bocado académica, reside só mais neste facto. Esta Comissão deve-se pronunciar em sede da elaboração deste parecer, essencialmente sobre matérias, no meu entendimento, da sua estrita competência, ou seja, daquilo que era especificamente referente ao orçamento do Ministério da Agricultura, na altura Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, e isso sim, no meu entendimento, deveria ser ao nível das conclusões praticamente aquilo que só deveria constar das conclusões. E ele, de uma forma geral, nas conclusões, só isso consta, exceto no ponto 2, no fundo, um comentário global, geral, sobre toda a conta do Orçamento de Estado de 2010, nomeadamente no que respeita a matérias referentes ao aumento de déficit e à dívida pública. Não está em causa esta referência, ou melhor, não está em causa os dados nem o conteúdo desta afirmação. De alguma maneira, me parece que as conclusões deviam versar única e exclusivamente aquilo que foi o resultado da execução da conta do Orçamento de Estado em matéria do Orçamento do Ministério da Agricultura e Pescas. Não fazemos questão de fundo, propunhamos, se fosse aceito, que este ponto 2 não estivesse aqui referenciado. Enfim, se entenderem que ele é uma conclusão que consideram muito importante nas conclusões, também, efetivamente, não faremos uma questão de fundo. Parece-nos, de qualquer maneira, as conclusões deveriam ser só específicas em relação à avaliação daquilo que foi a Conta Geral do Estado no que diz respeito à execução do Orçamento do Ministério da Agricultura. Uma vez que, em termos de análise e conclusão global, cabe à Comissão de Orçamento e Finanças fazer o relatório final com o somatório das partes dos vários orçamentos da especialidade. É um pouco o nosso entendimento. Mas, enfim, não será por aí que a matéria suscita grande adversidade da nossa parte. Achávamos que ela devia estar centrada só na avaliação que faz, e muito bem nos outros pontos, exceto no 2, relativamente à execução da conta do Estado, no que diz respeito à, ou melhor, à execução do orçamento do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas em 2010.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao
senhor... Não, desculpe, está concluído.
Dava a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não temos nada, o Grupo Parlamentar do PCP não tem nada a referir relativamente a este relatório. Eu julgo que estes relatórios continuam a seguir uma forma, não é culpa do relator, pouco importante, digamos assim, para o debate político, nas comissões, acaba por ser uma rotina, do meu ponto de vista, sem grande interesse político, e, portanto, não tenho nada a objetar relativamente ao que aqui está. Tenho apenas aqui uma dúvida relativamente a uma questão, penso que aqui é um erro ou qualquer deficiência de formulação para aquilo. Que é esta, exatamente a questão que refere relativamente à Casa do Douro. Começa por dizer, em 2010 foi pago como execução de garantia à Casa do Douro um valor de 5.598.394. E depois, o último período desse parágrafo, diz, o total pago pelo Estado em execução de garantia em 2010 ascendeu a 456 milhões. Globalmente. É que eu julgo, então, que tínhamos que... acumulado, mas não pode ser 456 milhões de euros, eu acho muito euro, pá. Pode ser. Então tem que se dizer acumulado ou até, porque não pode ser este valor.
Não,
É mil? É mil? Ah, está bem. Então, pronto. Aqui o problema é o...
Não. Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, só para dar uma nota também de felicitação ao deputado relator, sendo desta bancada, mas acho que fê-lo enquanto deputado, pela forma como estruturou o relatório, que eu acho que está de uma forma amigável, sendo uma matéria suficientemente técnica para que às vezes os colegas tenham alguma dificuldade, pelo menos aqueles que não acompanham estas matérias com mais detalhe, de poderem tomar a devida nota daquilo que é a expressão de um relatório que é maçudo, que de facto, como disse o deputado Jorge Fão, de facto abarca um conjunto de matérias que tem a ver com a conta geral do Estado, do conjunto das administrações públicas, mas também trata as questões relativas com incidência na área da agricultura e na altura do desenvolvimento rural. Quanto à observação, e a razão da minha intervenção tem a ver um pouco com isso, quanto à observação que o Sr. Deputado fez, quanto na parte do número 2 das conclusões, embora percebendo, digamos, o seu ponto de vista, que até aceito naturalmente, mas parecia-me um pouco desconexado se o retirássemos só por esta razão. É que depois as outras conclusões, pode-se parecer, se não fizermos um enquadramento geral, e este enquadramento geral é feito para o conjunto das administrações públicas, podia-se parecer que era um erro de execução só atribuído ao Ministério da Agricultura. Não quer dizer que não seja, não estou aqui a fazer análise política. O facto é que houve uma conjuntura que determinou que os objetivos que estavam orçamentados não fossem cumpridos, e portanto isso resulta de uma conjuntura económica e uma execução orçamental difícil em 2010, e teve reflexo no Ministério da Agricultura. Se eliminarmos este ponto, que no fundo é um ponto mais global, e o pano de fundo daquilo que foi a conta geral do Estado para 2010, eu parece-me que seríamos injustos também para, especificamente para o Ministério da Agricultura. Portanto, aquilo que eu, embora percebendo a sua ideia e concordando que esta Comissão deve abordar e deve analisar, sobretudo, as matérias que diz respeito ao Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Pescas, mas parecia-me que não é despiciando manter este ponto para termos um enquadramento geral. Era só esta nota que queria dar ao deputado relator, mas certamente ele saberá qual é a imitação que deverá dar melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Afonso Oliveira. Peço desculpa. O Sr. Deputado José Luís Oliveira.
Peço desculpa por...
José Luís Ferreira, peço desculpa.
Peço desculpa por já, não ter inscrito
já
a tempo.
Já é agricultura a mais hoje.
Eu peço desculpa por não me ter inscrito a tempo. Eu também só para felicitar o Sr. Deputado Afonso Oliveira pelo trabalho que teve em elaborar este relatório. É sempre complicado fazer um relatório desta natureza, sobretudo quando o relatório de Conta Geral de 2010 tem umas nuances diferentes do que normalmente tem, não só por causa da entrada em vigor da Lei 12A de 2010, o PEC, as medidas de consolidação orçamental, que vieram dificultar as contas quando queremos aferir a execução orçamental e compará-la com o orçamento inicial, porque isso é mais trabalhoso. E depois, para além disso, ainda há mais dois dados de natureza pontual. É, por um lado, do lado da receita, a questão da transferência de fundos de pensões da PT, que também veio alterar tudo, e por outro lado também os encargos que derivaram do pagamento dos submarinos, que foram 1.001 milhões de euros, e portanto também isso dificulta, digamos que, o apuramento das contas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o enquadramento macroeconómico está com a brevidade que se exige nestes relatórios, dar-nos a indicação do PIB, da inflação e dos outros elementos, desemprego, dos outros elementos que nos permitem a leitura da situação ou do enquadramento macroeconómico. E de resto, no que diz respeito à agricultura, também nos permite uma leitura daquilo que de facto aconteceu em 2010. Sobre a questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Jorge Fado do Partido Socialista, eu também tendo a concordar, se bem que não faça muita questão disso, mas eu também tenho dificuldade em perceber, quando há conclusões e parecer, o que é votado. Se é o parecer, se são as conclusões, se são as duas coisas. Não sei se nós vamos votar também as conclusões do parecer. Eu, de qualquer maneira, parece-me que se... O enquadramento macroeconómico que é feito no relatório é para ajudar, digamos, a leitura na parte que diz respeito ao parecer, que é a agricultura. Eu já fiz também, já me calhou, infelizmente, um relatório destes, e também não tinha referência nenhuma na parte final, ao geral, porque esse, na minha perspectiva, deve caber à Comissão de Finanças. Também não vejo mal que cá esteja, e, portanto, não iria, por isso, votar contra, não sabendo ainda, havendo as conclusões e o parecer, o que é que vai ser votado. Mas queria, de qualquer maneira, felicitar o Sr. Deputado Afonso Oliveira pelo excelente trabalho que nos apresentou aqui hoje. Muito obrigado.
Só sobre isto. A nota preliminar diz com clareza esta questão, de que efetivamente este parecer deve, efetivamente, ou dele devem constar conclusões referentes à matéria da competência da Comissão. E eu parece, sinceramente, que não teríamos problema rigorosamente nenhum, enfim, é a nossa proposta, que, por exemplo, esta redação deste ponto 2, que estão nas conclusões, estivesse, por exemplo, referenciada no destaque daquilo que foram aquilo que foi os destaques dos parceiros do Tribunal de Contas e da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. E, portanto, destacando isso, exatamente o que era para fazer referência, e eu compreendo que no plano político, não só porque a justiça é sério, mas também percebo que seja importante, não está nas conclusões, porque acho que não compete à Comissão de Agricultura e Mar concluir genericamente sobre a conta geral do Estado. Acho que isto é claramente uma conclusão que tem de resultado o relatório final da Comissão de Orçamento e Finanças. E acho que se este texto, praticamente com esta redação, estiver nos destaques da conclusão do parecer do Tribunal de Contas, está o problema resolvido e decididamente também me parece que temos enfim, o cumprimento daquilo que é a nossa competência específica enquanto Comissão de Agricultura e Mar, pronunciarmos sobre a conta geral do Estado em matérias da competência do orçamento do Ministério de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas à data. Esta nota que eu deixo, penso que é uma nota construtiva, não, acho que não retirou o impacto político da questão, está mencionado na mesma no texto relatório. Se isto aqui diz que é um destaque, fica no sítio dos destaques, e no meu entender a conclusão está perfeitamente correta, feita nessa base.
Afonso Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, duas notas muito rápidas. Em relação ao que disse o Dr. El Batista, eu estou muito de acordo com o que ele transmitiu, que tem a ver com o facto destes relatórios, ou a discussão à volta da Conta Geral do Estado de 2010 ou 2011, ou o que for, ter uma carga necessariamente política e mais fortemente política que os relatórios provocam. Eu compreendo isso. É evidente que, na minha ótica também, há comissões ou áreas onde isso poderá ser mais forte ou menos forte. Por exemplo, amanhã eu vou apresentar o relatório na Comissão de Economia. Eu acho que a economia tem uma área muito mais abrangente do que tem esta da agricultura. Portanto, tem uma força muito maior e permite uma discussão mais profunda. Agora, eu também acho que os relatórios devem ter, ou podem ter, ou podem incorporar, uma componente que permita a discussão política. E haja aqui uma componente que permita alguma discussão e alguma divergência. Este relatório não tem essa componente forte. O enquadramento macroeconómico resulta claramente daquilo que vem nos relatórios. Mas também devo dizer o seguinte, porque é que surge aqui na conclusão final? Pretende apenas reforçar, digamos, o enquadramento em que as coisas acontecem, se me permite colocar assim as coisas. Por outro lado, esta nota final do ponto 2 faz parte das conclusões da Conta Geral do Estado. Quer dizer, nem sequer é criada, não há aqui nenhuma criação nas conclusões. Portanto, a única referência global que é feita nas conclusões é esta. Retirar isto, que é a única componente, digamos, mais forte ou muito clara, que em todo o relatório transparece, e surgem nos vários elementos que suportam o relatório, não parece fazer sentido. Na minha ótica, não vejo. Eu percebo, compreendo o que o deputado Jorge Feão coloca, a questão que coloca, compreendo perfeitamente, mas penso que fazendo parte das conclusões do Conselho Geral do Estado, tanto referenciado no relatório, sendo isto muito claro, não havia da nossa parte, da minha parte, aqui nenhuma intenção de dar mais carga, digamos, ao tema. Mas parece-me que faz todo o sentido que se mantenha, respeitando completamente o que acabou por dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Faz favor. Muito bem. De acordo com o nosso regimento, e este relatório está formalmente em correspondência com aquilo que o regimento pede. E, portanto, quando fizermos a votação do parecer, nós estamos a votar, como foi acabado de dizer, estamos a votar os considerandos e as conclusões, a parte 1 e a parte 3 deste parecer. Portanto, é esta votação que eu vou pedir aos senhores deputados para fazermos já de seguida.
Se me permite, eu acho que a parte do parecer propriamente dito, que é, enfim, no fundo é a conclusão do trabalho desta comissão, o envio para a comissão, era o que eu acho que me parece que deve ser votado. Eu sei que o regimento diz 1-3. Está bem? Ok. Tudo bem, se é pacífico. O que me parece é que o parecer, isto é um parecer, e o parecer é o ponto 4, e não vai ser votado. Mas é o que parece a esta comissão. É o que parece a esta comissão. Esta comissão foi solicitada para dar um parecer sobre a Conta Geral do Estado na área da saúde. O que parece a esta comissão é o ponto 4, mas isto é o que me parece a mim. Não vou fazer fica a pé disso, votarei naturalmente as conclusões e os considerandos, se assim for.
Obrigado, Sr. Deputado. Em todo o caso, e sem querer alongar a discussão jurídica, este é um parecer que é composto por 4 partes, sendo que a 4ª parte é o parecer do parecer. O conjunto dos 4 pontos são o parecer que a Comissão formula. Mas depois, dentro dos 4 pontos, há um último ponto, o ponto 4, que é o parecer, que ao fim e ao cabo, se assim quisermos, será o tal parecer do parecer. E, portanto, aquilo que nos é pedido é que, quando votemos o parecer, que estejamos a fazê-lo relativamente ao ponto 1 e ao ponto 3. O ponto 1, como disse, é o dos considerandos e o ponto 3, o das conclusões. É aquilo que o regimento estipula. E, portanto, posto isto, colocaria à votação o parecer que temos e que foi discutido nos últimos minutos. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Pedia depois ao Sr. Deputado Afonso Oliveira, antes de se ausentar, se fazia, por favor, a assinatura do relatório para podermos expedir isto de imediato. Entrávamos no ponto número 5 da Ordem de Trabalhos. É um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho para a aplicação ao artigo 184. Escuso-me de ler todo o resto do articulado. E é um parecer com a autoria do Sr. Deputado Fernando Jus, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Este relatório surge, naturalmente, como já terão ocasião para quem teve já a ocasião de ler, surge na sequência de um relatório da Comissão, ao Parlamento Europeu e ao Conselho, sobre a execução de uma medida de alguma importância à promoção dos vinhos em mercados de países terceiros. Ele foi feito com base naquilo que são relatórios conhecidos, salientei algumas dessas preocupações em geral, dos considerantes que também estão nos diversos relatórios, mas eu permiti-me salientar aqui 2 ou 3 preocupações de caráter genérico e também algumas conclusões que resultam desses relatórios. A medida tem por objetivo estabelecer o equilíbrio do mercado e aumentar a competitividade do setor vinícola, preservando simultaneamente a reputação e a qualidade dos vinhos produzidos na União Europeia e as medidas tradicionais do mercado, como as ativações da ajuda à utilização dos concentrados de mosto e dos regimes de direitos de plantação, têm sido progressivamente eliminadas e substituídas por medidas mais estruturais e pela nova medida de promoção dos mercados dos países terceiros, sendo que todas estas medidas são postas em prática através de programas de apoio nacionais. Isto é o que está a acontecer. De referir ainda que o presente relatório baseia-se nas auditorias efetuadas em nos Estados-membros, em como nas informações facultadas pelos mesmos, nomeadamente nos relatórios de execução. De referir que estes relatórios e avaliações complementares por parte dos Estados-membros são anualmente apresentados em março de 2000, até março, à Comissão. Esta medida abrange ações, como várias ações, que eu destaquei aqui 4 ou 5, as medidas de relações públicas, promoção e publicidade, que destaquem designadamente as vantagens da produção na União, especificamente em termos de qualidade, segurança dos alimentos e o respeito pelo ambiente. A participação nos eventos, feiras ou exposições de importância internacional. Campanhas de informação, especialmente sobre os regimes da União relativos às denominações de origem, indicações geográficas e produções biológicas. Ainda também estudos de novos mercados necessários para a expansão das saídas comerciais e, finalmente, estudos de avaliação dos resultados das medidas de informação e promoção. A ajuda concedida pela União não pode exceder 50% da despesa elegível e pode ser complementada por um apoio nacional. Estados-membros levam, pois, a cabo procedimentos de seleção, tendo em conta os critérios regulamentares, a fim de escolher os melhores projetos do ponto de vista da relação qualidade-custos. assegurando, nomeadamente, por ocasião do exame da seleção, que os pedidos satisfazem as condições e respeitam os prazos legais. Eu não queria avançar muito, mas só chamar aqui a atenção para mais dois outros aspectos. Esta medida tem um período de execução de 2009 a 2013 esta medida, porque o programa tem outras medidas, representam 15,6% do montante global, que a medida tem um valor, um orçamento de 5,2 mil milhões de euros, e para esta medida em concreto, para a promoção, com o fundo de contas, são 15,6%, ou seja, 768 milhões de euros. Em 2009 e 2010 participaram na medida de promoção 672 beneficiários, conforme um quadro que está também exposto aí no relatório, sendo que em Portugal foram 62 beneficiários e envolveu aqui um valor de 6.323.000 euros, à volta disso. Também a seguir num quadro que aparece, estão aqui dados quais são as ações de que resultam estas promoções. Não vou relatá-las, estão aí num quadro, sobretudo em relação à que são relações públicas, nomeadamente destinadas aos compradores, jornalistas, canções, vinhos, comerciantes de vinho, etc. Bem, não vou enumerar, são várias, onde este programa é aplicado. E também, aqui, já como isto depois de uma recolha de informação das respectivas auditorias, eu decidi pôr aí também numa folha, aquilo que me parecem ser algumas preocupações retiradas do contexto dos relatórios, de que eu aqui destaquei duas ou três, e uma vez que só decorreram, esta medida tem 2 anos ainda de exercício, eu acho que é demasiado cedo para tirar conclusões definitivas, nomeadamente em termos de aumento de competitividade e de presença dos mercados dos países terceiros, dos vinhos produzidos no espaço comunitário. Quero isto dizer que, embora as exportações dos vinhos para determinados países tenham aumentado a partir de 2009, a multiplicidade de fatores que influenciam os fluxos comerciais não permite que se conclua sobre em que medida os resultados obtidos decorrem diretamente da medida de promoção. No entanto, é fundamental afirmar que a medida teve um grande sucesso e é altamente apreciada pelos operadores, nomeadamente como consequência dos 122 milhões de euros executados entre 2009 e 2010. Por último, considerar que é pertinente afirmar que a medida de promoção parece ter contribuído para reforçar a presença das empresas no setor vinícola nos mercados tradicionais da exportação e terá dado a oportunidade, através dos estudos de mercado, da exploração e aceder a novos mercados. Também é importante destacar que entre 2009 e 2010 permite aferir a necessidade de reforçar as sinergias entre as diferentes ações e beneficiários e também para melhorar a orientação de estudos de novos mercados, a fim de reduzir a dependência das exportações para um número limitado de mercados no futuro, orientar a seleção dos beneficiários para otimizar a medida e, eventualmente, colocar à disposição dos Estados orientações relativas aos parâmetros de aceitação de projetos. Eu não queria, realmente, só para concluir, dizer também que alguns Estados-membros têm assinalado algumas limitações à medida da promoção, nomeadamente a dificuldade de gestão administrativa, e por isso aqui se recomenda, no âmbito do relatório da Comissão, e estou aqui outras preocupações que eu permitia-me não relatar, que ela está aqui na folha, na página 11, mas permitir apenas dizer que o que é importante é que alguns Estados-membros têm sugerido que se alargue a medida ao mercado interno, considerando que o mesmo representa o primeiro mercado mundial dos vinhos e que os países terceiros ganharam cotas consideráveis no mercado, evitando a concorrência entre os vinhos da União. Enfim, é outra preocupação que os Estados vêm sublinhando, que eu aqui achei que queria destacar. No âmbito do relatório que a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento em 2012, relativa à execução da medida de 2009 e de 2011, deverá ser promovida uma reflexão relativa ao critério das micro, pequenas e médias empresas, bem como sobre se as condições de elegibilidade na medida em apreço. Pronto, era esta a conclusão que me ofereceu retirar da pesquisa que foi feita e, enfim, deixo à consideração dos senhores deputados a sua análise e alguma pergunta também queiram colocar, se eu for capaz de responder pela posição. Muito obrigado.
Deputado Fernando Jus, tenho escrito o senhor deputado Ulisses Pereira, do Grupo Parlamentar PSD.
Muito obrigado, senhor Presidente. No fundo, é para cumprimentar o senhor deputado relator, o senhor deputado Fernando Jesus, que o Grupo Parlamentar do PSD associa-se ao conteúdo deste relatório. E também no que respeita à opinião que o relator expressa, dizer que também sentimos que ainda é cedo para tirar conclusões definitivas. Portanto, era só associar-nos e cumprimentar o senhor deputado relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, exatamente para dizer que concordo com aquilo que é o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Fernando Jesus e felicitá-lo pela forma como aqui nos fez a exposição desse mesmo relatório, o que tornava até desnecessário tê-lo lido anteriormente, porque foi muito exaustivo, está muito bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Luís Ferreira, faz favor.
É no mesmo sentido, Sr. Presidente, só para felicitar o Sr. Deputado Fernando Jesus e dizer que nós não revemos no relatório que foi apresentado.
Muito obrigado. Não tendo mais nenhuma inscrição, passaria à votação do parecer que nos é proposto pelo Sr. Deputado Fernando Jus. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Pedia também ao Sr. Deputado Fernando Jus, antes de se ausentar, se assinava o relatório para poder dar seguimento. Passava ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Trata-se do parecer do Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista Os Verdes, relativamente à COM 2011-918.
Eu não percebi, estava à espera que dessa designação do regulamento, que é assim que eu identifico. Sim, porque ele também é extenso. Oh, Sr. Presidente, pronto. O relatório tem três partes, tem uma nota introdutória, os considerandos e depois as conclusões. Na nota introdutória faz-se apenas a identificação da proposta, portanto, o que se pretende é uma alteração ao regulamento, a três regulamentos, 2008-97, 779-98 e 1506-98 do Conselho, tem a ver com a importação de azeite e outros produtos agrícolas da Turquia e no que diz respeito aos poderes delegados e às competências de execução a conferir à Comissão. Nos considerandos, procura-se justificar a proposta de alteração. Esta proposta surge porque o Tratado de Lisboa veio alterar o Tratado Fundador da União Europeia, alterou, deu nova redação aos artigos 290 e 291 e, portanto, dessa alteração surgiu a necessidade de proceder a alguns ajustes para que estes regulamentos ficassem em conformidade com o novo texto do Tratado Fundador da União Europeia. Mas, para além disso, o que não é referido no título com alguma estranheza, é que esta proposta, para além de pretender alterar estes três regulamentos, pretende ainda materializar uma delegação de poderes num dos regulamentos, que é o 2008-97. E, portanto, assim, não está em causa apenas a necessidade de reclassificar os poderes que são conferidos à Comissão Europeia e que derivam da nova redação do Tratado Fundador da União Europeia que decorreu do Tratado de Lisboa, mas também estamos a falar de uma delegação de poderes à Comissão relativamente ao Regulamento 2008-97. E, portanto, aqui eu entendi que se deveria fazer uma abordagem desta proposta em duas fases. Por um lado, a questão que é comum aos três regulamentos, portanto, a necessidade de reconciliar os poderes conferidos à Comissão com a nova redação do Tratado Fundador e, por outro lado, também a questão da delegação de poderes no que diz respeito ao Regulamento 2008. Nos aspectos relevantes, eu faço exatamente nesse sentido uma primeira abordagem aos aspectos comuns aos três regulamentos, portanto, tudo aquilo que seja comum aos três regulamentos, e depois uma abordagem diferente à parte sobre os aspectos específicos no regulamento do Conselho no 2008, exatamente porque aí também, para além da alteração ao regulamento, se pretende uma delegação de poderes. Quanto aos aspectos comuns, como eu já disse, o Tratado de Lisboa veio trazer uma nova redação ao Tratado Fundador da União Europeia, nomeadamente ao artigo 290 e 291, nos termos dos quais, portanto, face à nova redação, a Comissão tem agora dois tipos de atos distintos. Por um lado, os atos delegados e, por outro, os atos de execução. E uma vez que estes três regulamentos, portanto, estes regulamentos entraram em vigor antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, importa, portanto, proceder a esse ajustamento aos regulamentos para que eles fiquem em sintonia com a redação que foi dada ao artigo 290 e 291 do Tratado Fundador da União Europeia. E, portanto, é o que se faz numa das partes e depois debruço-me então sobre os aspectos específicos do regulamento do Conselho, que, como disse, para além de haver necessidade de ajustar este regulamento à nova redação do Tratado Fundador, também consta uma delegação de poderes à Comissão. E, portanto, eu fiz uma análise também, sobretudo com o que tem a ver com os pressupostos e as exigências que o Tratado Fundador prevê no caso da delegação de poderes, para ver se esses pressupostos estavam reunidos para poder-se, de facto, falar-se de uma delegação de poderes. E, a não ser o facto de se entender que, por um período indeterminado, como se pretende no artigo 8º-A da proposta de alteração ao regulamento, que este período indeterminado seja aquilo que o Tratado exige como a delimitação de um período de vigência de delegação de poder definido no tempo, eu parece-me que, depois de uma análise que fui fazer, que nós podemos dizer que, de facto, estamos aqui perante a delimitação do período, ainda que se diga por um período indeterminado. Isto porquê? Porque, se de facto isto só vai entrar em vigor quando as alterações estiverem todas em sintonia com os Estados-membros, a qualquer momento o Conselho pode revogar esta delegação de poderes e, portanto, por aí parece-me que não há problema no que diz respeito à delegação de poderes. Sobre o princípio da subsidiariedade, nem sequer se coloca, na minha perspectiva, tenho visto em todos os relatórios, às vezes até de forma, na minha opinião, inadequada, porque nós... Porquê é que não se coloca o princípio da subsidiariedade? Porque este princípio só se coloca quando nós estamos a falar de transferência de competências de um Estado-membro para a União Europeia. Nós estamos a falar da transferência de... Eu tenho dificuldade em estar a falar e ouvir ao mesmo tempo. Peço desculpa. Eu agora diria assim, se eu tiver a incomodar-vos, acabem a conversa. Estava a brincar. O princípio da subsidiariedade só se coloca quando há transferência de poderes dos Estados-membros para a União Europeia. Quando é entre órgãos da União Europeia, nem sequer se coloca o princípio da subsidiariedade. Pronto, faço, no entanto, uma referência dizendo que não está em causa, nem na questão da delegação de poderes, porque a delegação de poderes é entre a Comissão entre o Conselho e a Comissão, e, portanto, no resto, trata-se de ajustar ao Tratado Europeu matéria que pretende clarificar os novos atos que resultam da redação que foi dada ao Tratado. Relativamente às conclusões, o que se propõe é que a proposta de regulamento não suscita questões que envolvam o respeito pelo princípio da subsidiariedade. A análise não suscita desta iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento e, portanto, a Comissão dá por concluído este escrutínio e devendo o parecer ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos que a lei prevê, nomeadamente à Lei 43/2006. Eu, normalmente, nas iniciativas europeias, pelo menos ao nível da primeira Comissão, não costumo constar a opinião do relator. Eu queria, de qualquer maneira, chamar a atenção para o facto de a designação desta proposta não constar a delegação de poderes, que também faz parte da proposta. Portanto, se nós virmos o título do regulamento ou da proposta, o que se diz é que se pretende alterar o regulamento tal, o regulamento tal, o regulamento tal, relativamente ao azeite da Turquia e outros produtos agrícolas. Não se faz nenhuma referência no título à questão da delegação de poderes. Não quero dizer que isto seja importante, parece-me a mim que não é uma boa técnica, por questões de transparência, que o título deveria ter isso. Eu não incluí isso nas conclusões, porque presumi que não fosse pacífico na Comissão. Deixo, no entanto, o reparo aqui para a discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Sr. Presidente, é só, em nome do Grupo Parlamentar do PSE, felicitar também o Sr. Deputado Relator e referir que estamos, do nosso ponto de vista, essencialmente, perante um processo de adequação do regulamento ao Tratado de Lisboa e, mesmo na parte final, até acompanhamos algumas das questões expressas que não estão aqui escritas pelo Sr. Deputado José Luís Ferreira. Portanto, era só para reiterar o nosso cumprimento pelo trabalho desenvolvido e dizer que, naturalmente, nos associaremos, votando favoravelmente este parecer.
Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, no mesmo sentido, também dizer que felicitar o Sr. Deputado José Luís Ferreira pelo trabalho que aqui nos apresenta e dizer-lhe que, efetivamente, eu acho que uma questão de transparência, embora tecnicamente até admita que a alteração ao regulamento que altera também a transferência de competências de um caso para o outro, é a alteração do regulamento, mas que isso deveria realmente constar do enunciado, parecia mais sensato, mas não constei suas conclusões e, portanto, apenas para também lhe dizer, Sr. Deputado, que comungamos da mesma preocupação, mas votaremos com certeza favoravelmente todo este parecer que aqui nos apresenta e que está, do nosso ponto de vista, muito bem elaborado.
Sr. Deputado Jorge Fão, faz favor.
Presidente, cumprimentarmos o deputado José Luís Ferreira e e elogiar não só a forma como o relatório está elaborado, mas particular, o parecer está elaborado, mas particularmente o pormenor e a vontade expressa de ser esclarecedor e justificativo de tudo aquilo que constitui este parecer, que esteve aqui bem patente na intervenção do deputado José Luís Ferreira. Aliás, eu, se alguma dúvida tivesse sobre o conteúdo, depois desta explicação, sinceramente, pormenorizada e parece muito elucidativa, naturalmente que nenhuma outra dúvida residiria em função desta informação que foi aqui transmitida. Este processo, essencialmente, de harmonização e articulação daquilo que são os vários patamares do edifício jurídico e regulamentar da União Europeia, tem sido naturalmente e ultimamente mais ou menos frequentes, porque decorre exatamente do ajustamento daquilo que são os regulamentos com um conjunto de princípios orientadores do Tratado Fundador. Mas volto a dizer o seguinte, o parecer ao nível do seu conteúdo está muito bem elaborado, mas particularmente destaco, felicito e até agradeço o pormenor e o rigor com que o deputado José Luís Ferreira fez esta apresentação e explicação daquilo que era o seu pensamento sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Pedi igualmente ao Sr. Deputado José Luís Ferreira que, antes de se ausentar, que fizesse favor só de fazer a assinatura do documento para o podermos despedir. Ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos tem a ver com um projeto de lei de autoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que aprova o regime jurídico da classificação de arvoredo de interesse público, revogando o Decreto-Lei número 28468, 15 de fevereiro de 1938. Trata-se da sua distribuição e nomeação de relator. Pela nossa grelha normal, seria o Partido Socialista a assegurar, uma vez que há aqui a iniciativa é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cabe ao PSD a designação de relator.
Sr. Presidente, nós podemos indicar desde já o relator, se ao Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 8, 9 e 10 trata-se da distribuição de projetos de resolução, um do CDS-PP, um do Bloco de Esquerda e outro do PSD. Agradeci depois que oportunamente os grupos parlamentares respectivos... Já foi? Oh, muito bem.
Foram todos aqueles que foram...
Ah, muito bem, muito bem. Portanto, trata-se apenas da distribuição. O ponto 11 da nossa ordem de trabalhos tem a ver com o escrutínio europeu e a seleção de iniciativas a escrutinar. Não sei se os senhores deputados estão em condições de fazer esse escrutínio.
Estamos em condições e para dizer que, da nossa parte, daquilo que é apresentado como as iniciativas que constam deste mapa, não, em relação a nenhuma delas, manifestamos interesse e oportunidade para serem escrutinadas, de qualquer maneira, enfim, deixamos isso em aberto. As três, em relação às três, nenhuma delas.
Sr. Deputado Luís Pereira.
O Grupo Parlamentar do PSE tem exatamente a mesma posição, nenhuma delas merecerá o escrutínio, ou justificará o escrutínio.
Mais alguma intervenção? Portanto, assim sendo, parece-me consensual que não há escrutínio em relação às três propostas que estão em cima da mesa. Finalmente, o último assunto diz respeito ao ponto 12 dos outros assuntos. Tratava-se de uma petição, a petição número 80/12 da primeira, que tinha sido inicialmente despachada para a nossa comissão e que, de acordo com o despacho e das conversas que foram mantidas entre mim e o Presidente da primeira comissão, o Sr. Vice-Presidente António Filipe voltou novamente a despachar, reencaminhando esta petição para a primeira comissão. Por causa do Código Penal, uma vez que invocava alterações ao Código Penal. Com a mesma natureza. E, portanto, não havendo mais intervenções, senhoras e senhores deputados, está encerrada a reunião.